Em Pauta, o UFPEL apresenta Em Cena, um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, transmitido pela Rádio Federal FM e no site do Em Pauta. Nesta edição, apresentada por mim, Marco Gavião e Vinícius Nascente, técnica de Felipe Couto e coordenação de Carlos André Domingues. Você pode acompanhar o Em Pauta pelo site wp.fpel.edu.br/empauta, pelo facebook.com/empautaufpel, pelo Twitter e pelo Instagram, arroba empautaweb. Por estar muito grande esse podcast até o momento, vamos separar ele em duas partes. Então, daqui a outro dia postaremos a parte 2. Até lá, tchau. Depois de Kill Bill, o Tarantino foi se meter com um amigo dele, Robert Rodriguez, que fez o Drink no Inferno junto, para fazer um projeto bem maluco chamado Grand House, que é uma grande homenagem ao tipo as sessões duplas de antigamente, que eram sessões com tipo projetores muito precários. É toda uma experiência cinematográfica para repetir o que havia antigamente. O filme do Tarantino nesse projeto é A Prova de Morte, que é basicamente a ascensão e a queda do Stuntman Mike, um dublê assassino. E é outro filme que é meio... Para algumas pessoas é o pior do Tarantino, mas eu pessoalmente gosto bastante.
Esse eu não vi. Eu vou te falar a verdade que esse eu não vi. Porque ele, eu acho que não tem nem pra lugar pra ver, assim. Não tem, né, em streaming. Eu acho.
Acho que já teve na Netflix.
É. Sim, mas eles tiram depois, né, de um tempo e tal.
Eu acho que talvez ainda tenha o filme do Robert Rodriguez no Grand House,
Sim.
que é o Planeta Terror, que é uma trecheira completa. Depois de Grand House, Tarantino decidiu reescrever a segunda história mais conhecida da humanidade, a Segunda Guerra Mundial.
Qual a primeira, só por curiosidade?
A de um carinha que nasceu em Belém chamado Jesus Cristo. Bastardos Inglórios conta duas histórias que vão se juntar, que é a história dos Bastardos, um grupo de soldados de descendência judaica americanos liderados pelo Tenente Aldo Raine, que é o Brad Pitt, e da Shoshana, que é uma judia que depois de ver a família massacrada pelo Coronel Hans Landa, vai buscar a vingança.
Eu acho que é o melhor ator desse filme é o
O Christoph Waltz?
isso, Christoph Waltz, que depois faz Django, né? O cara é muito bom. Bah, eu
Esse
tu
filme
fica com um ódio daquele personagem dele, uma
tem isso
coisa.
do filme. Que é uma cena quase Ennio, que é na real Ennio Morricone, tipo ali, tocando, os alemães chegando na casa do cara,
Sim.
interrogando ele pra saber se a família tá ali. Toda a tensão e suspense criando essa cena é magnífico.
E eu gosto muito do Brad Pitt também. Eu acho que caiu muito bem o Brad Pitt com o Tarantino.
Ele ficou muito bem nesse papel.
Muito bem, né? Muito bem. E é muito. É, fica muito claro, assim, que o Brad Pitt tem um antagonista, que é o Hans. Não é o Hitler. O Hitler aparece um pouco ali, ele tem uma participação no filme. No final é até diferente do final que se sucedeu, né?
Aparece
Mas.
pra morrer.
É, aparece pra morrer. Ele aparece pra fazer aquela cena do 999. E pra morrer. Basicamente no cinema, né? Ele morre no cinema.
Não serve pra mais muita coisa.
É, o ator também ficou bem caricato do Hitler. Teve até um ator que morreu recentemente, que fez uma queda, né? Que aquele ali acho que é o melhor Hitler que tem, assim. O melhor ator, assim. Enfim. E o Brad Pitt vai muito bem nesse filme. E o Hans também faz esse contraponto, assim. E o real Hans, né? O Christoph Waltz. Que depois vira um mocinho no Django Livre. Que é uma panelinha aí que ele já busca de novo.
Essa vingança da Xoxana é muito boa. Ela, digamos que atrai as atenções do Frederic Zoé, que é um recente herói de guerra, que vai ter um filme só pra ele, filme propaganda nazista.
Sim.
Joseph Goebbels aparece bastante no filme. Bastante não, aparece um pouco. E daí, ela consegue, com a influência do Zoé, que a premiere do filme seja no cinema que ela tinha.
Sim.
E que todos os chefes do nazismo iam estar lá.
Pra ver o filme, o
E
grande filme.
ela ia junto com o amante Marcel, taca fogo no cinema. Que, enquanto isso, os americanos e os britânicos também estão chegando na cova do Hitler.
Sim.
Porque, tipo, num bar, um soldado britânico, o Art Hickox, que é o Michael Fassbender, ele se disfarça de soldado alemão.
Aquela cena é muito boa, né?
Uhum.
Que é do... Que é uma tensão pré-anarquia do Tarantino.
Que tá ali junto com uma famosa atriz, que é a Brigitte, que também é contra o nazismo e que também tá ali, tipo... Foi ela que fez Os Bastardos e o Art conseguir entrar ali naquele ambiente.
Sim. E ele é um infiltrado, né?
Sim.
E tem uma curiosidade, ele é alemão, mas ele fala... Ele, no filme ele fala como...
Ele é alemão, interpreta...
Um inglês, britânico. Isso, um inglês, um britânico, com um sotaque britânico, né?
Sim.
Não, com um sotaque britânico imitando um alemão.
É.
Então é tipo, e aí tem toda aquela coisa da mão, né? Do 1, 2, 3, 3.
O jogo, aquele jogo, tipo, que eu não lembro qual é o nome do Brasil do jogo, que tipo, descreve uma coisa na tua... Bota na tua cabeça.
Ah, Imaginação, não?
Não.
Não. Ele pra descobrir quem é. Não é? Sim, tá, então não é, Ah, não vou lembrar o nome do jogo.
Mas vocês entenderam o que é.
Coloca o papel na testa.
Sim, e ficam ali jogando.
Ficam jogando. Mas dá errado.
Ali vai construindo uma tensão.
Uma tensão. Aquela cena é muito tensa, porque...
Um dos mais filmes em construir tensão do Tarantino.
E é muito bom.
Talvez não seja tão bom com 18 odiados, pra mim é o melhor nisso, mas é muito bom.
E aquela cena é uma tensão pré... Tragédia, anarquia.
Primeiro erro que alguém fizesse ali.
Sim, era um jogo de xadrez.
Sim.
Era um jogo que tava todo mundo se estudando, parece tanto.
E quando tu vê, parece um erro tão simples.
Porque.
É tão boçal o erro.
É, mas era uma coisa do Tarantino, aquilo ali. Porque não era um erro, né? É o da mão, né? Tu tá falando. Da 1, 2, 13, da 13. E aí. Aquilo ali, na cabeça do cara, ele não errou. O cara falou: não, por que que tu fez 3 com. Um polegar e não com, né? E aí, tiro de desespero pra tudo que é lado. E a arma embaixo da mesa também, né? Aquilo é muito bom. Tava todo mundo com uma arma embaixo da mesa esperando pra dar tiro no outro. Ninguém sabia quem era o outro, às vezes, né? Porque qualquer um pode ser um traidor ali. Mas é muito bom, é muito bom.
Pós banho de sangue, eles têm outra oportunidade pra ir matar o Hitler, que é na Premiere. Aí chega o ato final do filme. Tá tudo ali concentrado no que vai acontecer naquela Premiere. Os bastardos conseguem se infiltrar lá, na cena hilária do Brad Pitt imitando o italiano.
Sim, e aí ele encontra o Hans, né? E o Hans começa a falar em italiano, porque o Hans fala 17 mil línguas, e o cara não sabe falar italiano. Ele é um italiano que não sabe falar italiano, e aí já começa, tá, esse cara... Tá
meio... Tipo, naquele italiano novela da Globo.
Sim, sim.
Com a
mãozinha, fazendo uma coisa bem, bem... Bem de estereótipo do italiano, assim.
Inclusive, quem for ver o novo filme dele, vai perceber uma referência a essa cena em dado momento do filme. Não vou falar quando.
Esse não pode dar spoiler, né?
Uhum. Mas vocês vão perceber.
Mas é...
Atenção nos cartazes.
O ator fala todos os idiomas, né? O Hans, que é o Christoph Waltz.
Ele fala muito idioma, no geral.
O cara é um monstro. E no filme ele fala italiano. Só que o ator não fala italiano. Ele fala alemão, inglês e... Tem mais um idioma aqui. Francês, isso. Que são a temática do filme, né? Alemão, inglês e o francês por causa da francesa.
E no fim do filme, tanto o plano da Xoxana quanto dos bastardos dão certo.
Os dois e o Hitler é furado pelo...
A cena é muito boa. Porque o cinema tá pegando fogo, a Xoxana aparece na tela falando que uma judia tinha acabado com o nazismo.
Sim.
E os bastardos aparecem e começam a atirar no Hitler.
E aí
eles não param de atirar.
Não, não. E o Hitler vira uma peneira, né? É uma cena muito boa. É uma cena muito boa.
Catarse pura.
Sim, é muito bom. É bom. É, não, é...
Eles começam a atirar na plateia.
Não, em tudo, porque aquela plateia era composta por nazistas, né?
Uhum.
Então, o pessoal quer mais aqui, todo mundo morre ali mesmo, e azar, e vamos botar fogo, e vamos atirar.
Enquanto isso, o Aldo e o Hans basicamente ia entregar o que ele sabe se entregar, tipo, pra conseguir posição privilegiada na América.
Sim, conseguir um... fazer um acordo, né?
É. Só que o Aldo, digamos que não aceita isso.
O Aldo não, não...
leva ele pra um canto, risca a testa dele com uma suástica, e a última cena do filme, ele só olha pro cara e fala, acho que essa é a minha obra-prima. E o filme acaba.
É maravilhoso esse filme, né? Ele não é tão... O roteiro dele é muito bom. A história é muito bem construída. E essa coisa de tu criar um final alternativo pra alguma coisa que já aconteceu é muito legal isso. Até um certo ponto da história, tu, é isso que tá acontecendo. A partir daqui, quem cria é o roteirista. Isso é muito legal, né? Muito, dá pra fazer muita coisa a partir disso. Pra pensar. Mas muito bom. O filme é muito, muito bom. Recomendo. É o filme mais fácil de ver. Tem Netflix.
Qual filme que todo mundo já viu do Tarantino? Que acho que é o maior sucesso comercial da carreira dele.
É. Esse Django. Django também foi muito bem, né? Mas acho que Bastardos foi mais. Bastardos é mais conhecido. Todo mundo fala, mas porque dá muito na TV também. Essas TVs fechadas compram os filmes e ficam repetindo, repetindo, repetindo. Alguma hora tu vai botar ali e vai estar dando.
Parece que o Tarantino gostou de mudar a história. Tanto que ele foi mexer com outro período conhecido da história, que foi a escravidão nos Estados Unidos, no século XIX. Na história do Django.
Muito bom filme, né?
Django Livre, que o nome vem de Django, de 1966, do Sérgio Corbucci, clássico do Western. E Hercules Unchained, que é outro filme...
que é citado, né? O Hercules é citado no... quando eles estão fazendo aquelas brigas, aquelas lutas, né? Não é briga, é luta. Os caras ficam se matando, lutando até a morte lá.
O Dr. Schultz queria achar um Hercules negro.
Django é um escravo liberto que, após virar um caçador de recompensas, vai atrás de sua esposa, que está em Candyland, junto com seu amigo, o Dr. Schultz.
Só que a primeira coisa que eu penso em Django é a abertura do filme. O filme já começa de maneira linda.
Sim.
O tema do Django, que é inclusive o que vai estar tocando agora.
Não, é muito bom. O início do filme, a primeira cena do filme, de novo, já é impactante. Que é o Django encontrando o Dr. Schultz, que é um dentista, né?
Dentista.
Um dentista, entre aspas. Que aquela cena ali já fica impressionado, já quer saber o que vai acontecer depois disso, né? E mais uma vez o Christoph Waltz, muito bem no papel.
Ele ganhou o Oscar, tanto por Bastardos Inglórios, quanto pelo Django.
Pelo Django, ator coadjuvante? Muito, ele é muito, ele vai muito bem, muito bem. E tu gosta muito do personagem dele, mas pra frente a gente vai falar que o personagem não tem um fim tão legal, mas enquanto o personagem tá em cena, tu sente uma parceria rolando muito boa entre os dois, né? E o Jamie Foxx como Django, eu sou suspeito porque eu gosto muito do Jamie Foxx também.
Era pra ser o Will Smith.
Era, né?
Só que ele não quis por um motivo meio estúpido.
Qual foi o motivo?
Ele queria ser a pessoa a matar o Calvin Candy.
É mesmo?
Uhum. Como não era ele...
É mesmo, achei que ele tinha registrado por outra coisa, não tinha gostado do papel.
Dinheiro acho que não é isso.
Pois é, né? Mas às vezes tu fazer um papel que não é muito do teu... Como é que o Smith tá fazendo até agora, Aladdin, então? Mas o Christoph Waltz vai muito bem no filme de novo.
Outro vai muito ressaltar é o Leonardo DiCaprio.
Sim, e tem aquela cena que ele corta a mão, né? E a mão dele cortou mesmo, né? Ele só seguiu a cena e passou o sangue na cara da mulher.
Tô assustado, assim.
Sim, tá todo mundo meio assim, olhando.
Olhar, tipo, tá, vai cortar quanto?
É, e ele improvisa e mostra que o DiCaprio é um grande ator. Uma marca do Tarantino nesses filmes, que ele trata desde lá do Cães de Aluguel, é um racismo, assim, né? Esse filme, sim, esse filme... Obviamente por causa da escravidão nos Estados Unidos.
Tanto que ele foi criticado pelo Spike Lee, diretor que, mais uma vez, digo, falaremos aqui no futuro, criticou muito ele, até pelo uso excessivo do diretor na N-Word, que é o... Ele é branco, e tipo, não é só nesse filme, na carreira inteira dele,
sim,
teve o uso levemente ostensivo da N-Word.
Sim. Não, toda a carreira, né? Tudo sempre. E agora nesse filme tem bastante. E no Os Oito Odiados tem também uma...
Esses dois filmes, vale que tem um contexto.
Tem um contexto, né?
É tipo, jogou os três em um outro de graça.
Sim, sim. Mas... Eu não sei. É um contexto histórico que existia, assim, um racismo muito grande nos Estados Unidos naquela época. Mas eu acho que ele abusa um pouco, né? Não sei se também vai que... Talvez na época fosse até pior. E ele... Né, a gente não sabe como...
Mas fica provado porque é o Tarantino verso. Uma coisa é pra ser meio caricato.
E é pra ser meio forte mesmo. É pra ser pesado, não é pra ser... Tem uma cena que eu tava vendo até o filme com meu irmão. Tava vendo Django, né? E ele...
O personagem que simboliza isso é o Stephen, do Samuel L. Jackson.
Sim, no... que personagem odioso. Que eu queria que ele morresse. Passei o filme do Django, né? Eu fiquei todo o filme torcendo, desde que aparece, né? Que aparece depois que aparece o DiCaprio, ele aparece. Eu fiquei todo o filme torcendo pra ele morrer. Todo o filme. Porque que raiva daquele personagem. O cara... Não consigo descrever em palavras. Mas ele que destrói tudo, né? O plano tava dando todo certo. E aí até chega lá e ele descobre o erro da... Descobre que a Brunhilda conhecia o Django. Brunhilde? Né? Depende da tradução, fica... E conhecia o Django e entrega o plano pro Candy.
Eu acho muito legal a maneira que o filme mistura, tipo, toda cultura negra com, tipo, cultura alemã.
Sim. E mais uma vez o Christopher falando alemão. Né? Pô, o cara gosta de falar em vários idiomas nos filmes que ele aparece.
E no diálogo que tem alemão do Schultz com a Brunhilde, tu não tem legenda. Os caras só estão falando alemão. A não ser que você conheça alguma coisa de alemão, você não faz a menor ideia.
Sim. Não, eu vi, eu consegui uma legenda. Eu vi com legenda. Acho que foi até na Netflix. Mas aparece uma legenda. Mas ele fala em alemão para os patrões não descobrirem que eles estão armando um plano, né? E aí o Django aparece e a Brunhilda desmaia. É que ele é muito bom também.
Até aí, tudo vai acontecendo. Tem a cena dos irmãos Brittle, que essa cena é magnífica.
Qual?
O Schultz comprou o Django que ele sabia.
Conhecia os irmãos, né? Sim. Sim.
Quando eles chegam na fazenda do Big Daddy...
Do Big Daddy, na tradução ficou como paizinho.
O Big Daddy. Interpretado por um ícone dos anos 80, Don Johnson, que fez Miami Vice.
Sim. E aí eles chegam lá na fazenda com uma desculpa, né, de fazer negócios com o cara, mas eles querem matar os caras.
Vestido com uma roupa azul.
A roupa azul, e aí ele até...
É muito bom com uma... Que uma moça escrava pergunta:
você se veste assim porque você quer?
Você
mandou pedir pra você se vestir e ele olha assim, tipo, ué? Mas é muito bom.
A cena onde ele encontra o primeiro irmão Brito e ele lembra de...
Sim, ele tem um flashback, né, do que o cara fez com ele, com a Brunhilde.
Tipo, fala, eu gosto de te ver implorar.
Uhum, e ele implorando pra ela, pra ela não
ser
chicoteada. E ele queria...
Que era a escrava da casa.
Sim, e ele que queria pagar, né, por ela, mas enfim. E
só chega, tipo... Ele fica, tipo, parado, começa a tocar, tipo, uma música.
Não, a trilha é muito boa, né? A trilha do filme é muito boa.
Daí, tipo, ele só fala: ei, John Brill, lembra de mim? Ele só saca e dá um tiro.
Dá um tiro e aquelas armas pequenas, assim, que ele só vira e o tiro é muito rápido, aquilo ali.
Ele cai morto e ele só fala: eu gosto de te ver morrer.
E ele vai atrás dos...
Tem outro que tá ali vendo.
Que tá... Ele pegar. Se atrapalha com a arma todo. Aquilo ali é... É, não, é legal. Eu até tava falando que...
Ele pega o chicote.
E ele chicoteia o cara.
De catarse, tu vê os escravos.
Todo ali. Mundo olhando e ele batendo sério no cara. E eu tava vendo...
Foi pegar, não quer ver uma coisa, tipo... Descarrega a arma, mano.
Num dos irmãos, eram três irmãos, né?
Sim.
E o outro quem mata é o...
É o Schultz.
É o Schultz com uma arma, uma mira maravilhosa.
Uhum. Tipo, positivo? Não sei o que significa positivo.
Eu não tenho... sim. Certeza absoluta, eu não sei o que significa absoluta.
É muito bonito ele caindo, tipo, o algodão sendo...
Sujo, com sangue, né?
É a representação que o sangue negro foi derrubado nas plantações de algodão.
Sim.
A vingança,
toda uma... Uma metáfora.
Um simbolismo,
isso.
E depois de cumprir a missão, Possivelmente, a não, Ku Klux Klan vai atacar os dois.
Aquela cena ali, se tu parar, cortar só essa cena, tu acha que é filme de comédia. Porque os caras estão com os... O Jonah Hill tá ali, entendeu? Onde o Jonah Hill tá... O Big Daddy tá ali, o Jonah Hill, e os caras com aqueles coisas na cabeça, os panos.
O bicho tinha de colonizar.
Sim, 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 tá certo. Os caras, não, mas esses furos são muito, muito pequenos, eu não consigo enxergar. Tá criticando a minha mulher, que é ela que fez. Passou o dia inteiro fazendo furo em saco. Mas corta só essa cena, tu acha que é comédia. E os caras vão uns com um pano na cabeça, outros sem.
Tipo, tocando a música que tocava quando o clã apareceu, o nascimento de uma nação.
Referência, né? Tô metendo uma referência ali.
Enquanto eles chegam na Digi, no negócio, na carroça que eles estavam, tá cheio de dinamite.
Sim, e dá um tiro de longe, né? E explode tudo e os caras saem tudo. O Big Daddy ainda morre depois, né? Ele não morre na hora. Ele sai correndo, fugindo com o cavalo e toma um tiro depois do Jung. É o Jung que atira, né? Toma, ele vai fugir. Não, não vai. Pá. E acabou. Calma, pá.
Depois dessa introdução, tem que introduzir o Kendall, o Calvin Candy, o Stephen e o plano pra resgatar do Hilda.
Tava tudo bem, né? Tava tudo bem até quase os minutos finais. O plano é muito bom. Tu chega lá com uma proposta exorbitante. Eu não sei como ficou em inglês o nome, mas acho que é Mandingo que eles falam em português. Que é sobre os negros que lutavam na época e lutavam como se fosse rinha de galo, assim, né? Lutavam pela vida mesmo. Eles chegam lá, tu chega e faz uma proposta exorbitante, acho que é $12,000, que é muito dinheiro, né? Era muito dinheiro também. E aí tu consegue seduzir o vendedor, né? Porque se tu chegar lá e falar que quer comprar uma escrava por $300, ele vai dizer que não e acabou. Não tem papo, porque, né? Não tem por que vender. Então eles fazem uma jornada. Inclusive o Django entra num personagem que ele cria pra ele mesmo, que às vezes ele se passa no personagem, né? Vira um cara malvado. Não, esse aí não é bom. Eu que sou... Ele é o entendido de Mandingo. Mas...
Tanto que tem uma cena de eu falar com um advogado do Calvin Candy que fala, tipo... Tipo, Django, o D é mudo.
O D é mudo.
E aí, tipo, o cara fala, eu sei. O cara que fala, eu sei porque... O Franco Nero foi quem interpretou o Django no filme de 66.
É mesmo, era ele, né? Tá, isso, eu vi. Isso. E eu sei. Não, muito bom. Eu vi essa cena, mas na hora eu não tinha me ligado. E no final, alguém... No finalzinho do filme, o cara fala... The Jungle. E aí o cara... O D é mudo. E mata o cara no final. Que é um fazendeiro lá.
Falando do plano que deu errado.
É, deu tudo errado.
O que deu errado? Que o Stephen percebeu que eles estavam querendo, na real, comprar.
E que personagem maldito é aquele Stephen? Stephen, né?
Sim.
Que personagem odioso.
Daí, depois disso, o Calvin falou, tá, vou pagar os $12,000 pela Brunhilde.
E não tem escolha, vai ter que pagar e vai pagar ou vai morrer.
Sim, e eu tava dando certo essa parte aí, tipo, o Dr. Schultz tinha assinado.
Assinou, mas o Dr. Schultz era meio kamikaze, ele não tava ali meio...
É que ia estar tudo pronto, mas o Calvin queria que o Schultz apertasse a mão dele.
Sim, ele achou aquilo ali, eu não vou apertar a mão desse cara. Ele ficou muito traumatizado com o que ele viu, né, nos campos lá. E ele falou, ele queria ir embora, paguei e vou embora. E o cara, não, tu vai apertar minha mão. Não vou apertar, vai apertar.
Não seria consentir com tudo que eu tinha visto naquele...
Sim, seria aceitar aquilo ali. E, né, e o Candy usa uma estratégia, não, esses papéis não servem de nada se tu não apertar minha mão. Aqui no Sul nós temos essa tradição. Ele fala, mas eu não sou do Sul, né. E o pessoal fica um clima muito tenso, porque tu não sabe o que vai acontecer. E eu achava que o Schultz estava até desarmado quando eu tava vendo a cena. E daqui a pouco o Schultz vai lá e mata o Candy.
Não pude resistir.
E ele toma um tiro que ele sai voando. Ele toma um tiro de uma escopeta.
Aí começa o massacre em Candy Range.
E aí começa tudo. E aí essa cena foi a cena que eu não gostei do filme, acho. A cena que eu não gosto é o Django matando todo mundo. Porque uma pessoa contra dezenas de novo. Parece o Kill Bill, me lembra um pouco um herói imortal, sabe? Porque eu gosto do herói fraco. Eu gosto do herói que tem fraquezas. Aí quando o herói começa a matar todo mundo...
Praticamente ele não venceu.
É, não. Ele acaba se rendendo no final. Mas Até porque...
Mas é uma coisa muito divertida pela coisa sombria que tem dentro da pessoa que tá gostando de...
Sim, e ele... E ele dá aqueles tirinhos, assim, que ele tem que bater na árvore, pá, pá, pá. Bem faroeste mesmo, bem... E...
Usando a pessoa de escudo humano.
É. O filme é muito bom, eu gosto do filme, mas essa cena foi um pouquinho, assim, muito invencível. Parece que o cara é imbatível. Mas pra compensar, tem a cena de quando ele é preso e ele vai pra uma fazenda lá de trabalho escravo, pra quebrar pedra. E ele tá indo pra essa fazenda numa carruagem que aparece o Tarantino. No filme, que ele é um dos caras da. Tá levando ele, né, numa carroça.
Ele consegue convencer os caras de que ele era livre, que era caçador de recompensa.
Essa cena é muito boa. Isso é muito bom. Pra recompensar, porque eu acho que é um pouquinho abaixo aqui, na realidade, porque eu gosto muito da realidade. E a outra ali, ele convence os caras. Por quê? Porque dinheiro, todo mundo quer dinheiro. E os caras, não, pô, dinheiro, vamos lá então. Dá uma arma pra ele aí. Aí quando ele dá uma arma pro cara, meu. Já era.
Vindo da coisa de dinamite na mão e aqui.
Tá.
O Tarantino explode.
O Tarantino explode no filme.
É muito bom ser um diretor e fazer uma cena de.
Tu mesmo explode. Isso aí é. Não, mas assim.
E mais bonito pra mim é depois ver os outros pessoas que estão sendo levadas junto com ele, tipo, olhando.
Os caras olhando pra ele com um olhar tipo de, pô, esse cara. De admiração. Esse cara é uma inspiração pra nós. Um herói mesmo. Um herói, porque o cara te salva, te liberta, explode todo mundo e vai embora. Isso é um herói, isso é a definição do herói.
Ele volta pra se vingar de todo mundo em Quilhões.
Sim, ele vai atrás da Brunhilda primeiro, né? Resgata ela. E depois vai pra Candyland pra... Eu voltaria lá só pra matar o Stefan. Porque eu odeio o Stefan. Eu tenho uma coisa com aquele personagem. Eu acho que foi a primeira vez que eu odiei muito o Samuel Jackson. Sim, de...
Ele chega em Candyland, mata quem tinha que matar.
Explode.
Pessoas principais de Candyland.
Chega no, na irmã, dá um tiro na irmã que ela sai voando também. Se despede dela, pá, sai voando.
Você vai, Mr. Lauber, vai. E atira tão forte
que ela sai voando.
Na lateral, hein?
Sim.
Ela sai voando na direção que ela
tem. Na direção do tiro, né? Que é pra baixo, ele tá em cima, ele tá no segundo andar. E no final ele explode tudo.
Stephen implora que Jesus mate esse N-word.
E aí no final ele explode o Stephen e aquela ali foi... Aí é o fim, né? É o fim do filme. Ele vai embora com a Brunhilda, resgata a mulher dele, né? A esposa. E acaba o Django. Django livre.
Django, assim como Bastardos Inglórios, foi indicado a diversos Oscars. Ganhou de roteiro original e ator coadjuvante. E foi mais um filme aclamado na cinematografia do diretor. Em 2016, no início de 2016, ele lança Os Oito Odiados, que é um filme também, bate meio medo, assim, né? Mas tá engraçado desse filme é que eu um jovem de recém 15 anos feito, fui ver o filme.
Sim.
E fui barrado na porta do cinema.
Não podia, era 16 ou era 18?
Era 18.
Era 18? Tem umas cenas meio pesadas nesse filme, assim.
Tem algumas cenas que a sociedade diria que um moleque de 15 anos...
Não pode ver.
Deveria ver. Mas não é nada demais. Eu vi um ano depois que saiu na Netflix.
E tá tudo bem. E não criou nenhum trauma.
Sim. O que se destaca no filme é a trilha sonora do Ennio Morricone, que ganhou o Oscar. O primeiro Oscar competitivo dele, que é um compositor lendário. Não mais que ressaltar. É se Cândido Miguel e Django não tivessem um filho.
É. Sim, sim, verdade. Verdade. É verdade, eu não tinha pensado nessa ótica. Eles se encontram lá naquela tenda lá da mulher, não vou lembrar o nome agora.
E tem todo um mistério, o que tá acontecendo, quem são essas pessoas.
Sim. É aquele ator que faz o Caçador de Recompensas no filme, agora no Os Oito Odiados. Ele tem um bigode, assim.
Ah, o Kurt Russell. Que
isso.
O Mike, eu, esse,
eu, eu gosto muito desse ator. Eu gosto muito dele. E tem o Samuel Jackson.
O Tarantino levantou a carreira. Antes de fazer o Stanton Mike em A Prova de Morte, a carreira do Kurt Russell tava muito abaixo.
Ele que levanta também de novo. Sim. E tem mais uma vez o Samuel Jackson. Tem mais uma vez o Tim Rose. E tem mais uma vez o ator que faz o Mr. Blonde.
Michael Madsen.
Isso. mais uma vez ele aparece no... É, a panela, no Tarantino, né? Ele chama os conhecidos, os amigos e bons atores, né? Ótimos atores.
E agora, nos cinemas, era uma vez em Hollywood. E aí, assistiu o filme?
Não, ainda não assisti o filme. Vou ver na... Acho que é essa semana ainda, eu vou tentar ver no final de semana. Essa semana, pra quem não sabe, a gente tá no dia da primeira semana de setembro. E assim... Eu tô com um pouco de medo de ver, porque eu não quero me decepcionar. Se for uma coisa abaixo do que a gente já viu, eu... Né? Eu tô com um pouco de medo. Então eu tô dando uma segurada, tô esperando o momento certo. E umas pessoas me falaram, teve uma amiga que viu e falou que achou muito... Ah, não achou muito bom. Mas eu também não sei se, né? Às vezes é uma opinião muito pessoal. Então, e também tem o Brad Pitt de novo. Eu gosto muito do Brad Pitt. E tem o DiCaprio, que eu não gosto tanto. A produção não gosta tanto também de DiCaprio. E tem a Margot Robbie, né?
Interpretando a Sharon Tate.
Isso, é sobre a...
Que fala sobre...
Sobre aquele caso com o Manson, né?
Pra quem não conhece esse caso, dá uma procurada.
Dá uma procurada. Procura...
É.
Se você tem menos de 18 anos, que nem o Marco tinha no quando foi ver o filme, não procure isso na internet. E eu quero ver como que ele vai tratar essa história. Como ele vai tratar, porque ele vai tratar perifericamente, né? Acredito.
Sabe que o Charles Manson aparece, foi visto no trailer. Sabe que a Sharon Tate aparece.
Sim. E... Mas eu acho que vai valer a pena, sim. É Tarantino. É Brad Pitt. E eu gosto do Brad Pitt. Eu sou apaixonado pelo Brad Pitt.
Já vi o filme e o que eu posso dizer é... Assista.
Assista. Tá, vou ver então. Vou. Já tenho 18 anos, posso entrar no cinema. Vou ver o... Era Uma Vez em Hollywood.
Antes aqui de fechar o programa, uns recados. Primeiramente, assistam Bacurau, valorizem o cinema nacional. É o filme que vocês precisam ver.
Não vi ainda. Muita gente falando muito bem desse filme. E eu tenho que ver também. Tô devendo, né? Tô devendo já. Mas vou ver sim.
E segundo, vão contra o Futurice. Valorizem a universidade pública, que é o que faz esse programa existir.
Sim.
Então, o governo federal não é muito amigo.
Não é muito amigo da educação. É. Essa é a verdade.
Então, posicione-se contra. Se a sua universidade, caso você esteja ouvindo isso, não seja da UFPEL, tiver com algum desejo de aderir, seja contra. E se junte às pessoas que são contra, apoie a educação pública do Brasil.
Isso, apoie a educação pública. Contra o Futurice.
E vamos encerrando mais um Encena. O Encena voltou depois desse ato de férias, porque sou um filho de Deus, eu preciso descansar. Agora a gente tá voltando com tudo, pra muito mais podcast, muito mais cinema.
Posso passar minhas redes sociais só? Então vou passar @ViniNascente... no Instagram e @ViniNascente sem o E no final no Twitter. Ah, vou lá, tem de tudo. Tem de cinema, tem de Grêmio e tem de política. Basicamente.
As melhores coisas possíveis.
O melhor. Me segue lá.
Assistam os filmes citados por serviços de streaming, as plataformas digitais, DVD, Blu-ray que estiverem disponíveis. Não consuma pirataria. Até mais. Tchau.